Não, 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 eu não sou hipocondríaca, não sou, mas eu fico... Eu fico temerosa, eu fico nervosa quando eu tenho que ir à casa lá dessa Vitória, compreende? No bairro, não sei, eu tenho a sensação, a impressão de que eu estou em frente a uma zona endêmica. Pobreza pega. Pega, pega como sarna. Pega, como um vírus. Entra pela pele, pela respiração. Eu controlo a minha respiração.
A gente tá rindo aqui, mas é a verdade, né? A pobreza pega. Tá pegando em todo mundo. Sem reajuste de salário, contas altas, tá pegando essa pobreza, virou, tá pior do que a Covid, viu, porque pega o país inteiro. Bom, esse aqui é o Sergiplay, né, e a gente está conversando sobre o preço da tarifa, como baixar a tarifa e como inovar na tarifa de luz. Eu estou conversando com o Sérgio Inácio Gomes, com o Frank Toshioka e com o Leandro Grasman. E vou retornar agora, segurar um pouquinho o Frank, a gente tem sempre falando de inovação, mas vou deixar um pouquinho para daqui a pouco, Frank, a gente fazer essa conversa. E quero voltar falando ali com o Sérgio Inácio, né, nesse assunto que o Leandro estava falando, da questão da tarifa, relativa à privatização da Eletrobras. Seu livro, de forma inédita, ele fala de alguns assuntos, né, alguns argumentos que falavam, por exemplo, que as empresas privadas não têm as restrições orçamentárias e possuem flexibilidade para administrar o mercado de trabalho. Esse argumento é utilizado hoje. Você acredita que ele se repete atualmente?
A retórica em torno das privatizações, elas giram mais ou menos em torno dos mesmos argumentos. Inclusive, eu trabalho um pouco com essas reflexões dos argumentos que eram utilizados, foram utilizados e que são utilizados, né, a favor das privatizações. E é como se tivesse um debate, é como se existisse um debate acontecendo em torno das privatizações. Mas esse debate, ele é um monólogo. Por exemplo, tem pessoas que, às vezes, jornalistas, principalmente, comunicadores, estão em determinados postos da comunicação, principalmente da grande mídia comercial, e que eles têm toda uma ideologia que propaga essas premissas, essas crenças, né, de que o sistema privatizado, ele é mais competitivo, ele é mais eficiente, mas não existe o confronto de opiniões, né? Porque o bacana é quando você consegue confrontar ideias, né? Quando você realmente estabelece aí aquilo que é a conversa, o diálogo, o debate. Aí as verdades acabam sendo desmascaradas e acaba se descobrindo que essas verdades não são tão verdadeiras quanto se afirma. Eu acho que é por aí, viu?
Sim, sim. Agora eu vou falar com o Frank. Frank, voltando para a questão da inovação, e eu te interrompi na última sua fala, ali no último bloco, sobre você falava o que era o blockchain. Não sei se é essa a expressão certa, blockchain. O que, que é isso? O mercado de distribuição de energia já percebeu que esse blockchain é uma tecnologia válida para dar confiança aos processos? E que processos são esses?
Então, Manoel, esse blockchain é uma tecnologia que permite transações criptografadas. Então, via de regra, como que ela funciona? Tem que ter o interesse de A com B para começar uma transação. Pode ser, por exemplo, no mundo das criptomoedas, ou pode ser, por exemplo, por e-tokens. Então, tendo esse interesse, são criadas chaves criptografadas para A e B. Então, são criadas chaves A e chave B. Na sequência é criado um bloco. Então esse bloco, ele vai representar essa transação de A com B. Na sequência, o que acontece? Vai ter a validação dos nós validadores desse nosso blockchain, que é uma rede, e com isso o bloco vai ser anexado a toda essa nossa rede blockchain, criando-se assim um registro permanente da transação. Ou seja, ele não permite, por exemplo, ter fraudes com relação a essas transações. E na sequência, essa transação ela é completada, concretizando-se assim a comercialização de A com B. Então ela pode ser feita então através de e-tokens ou criptomoedas, por exemplo. No caso presente da energia elétrica, seria mais uma coisa relacionada a e-tokens, no caso e-tokens energéticos. E sobre esse mercado do blockchain, as novas tecnologias estão sendo sim impulsionadas por essas novas tecnologias, como por exemplo o blockchain, que tornam o sistema mais moderno e eficiente, e com certeza mais seguro. Então várias técnicas são introduzidas aí nessa onda de blockchain, como por exemplo inteligência artificial, machine learning, big data e o próprio blockchain, que vão estar inseridos dentro desse setor elétrico, que vão ser importantes para essa geração de segurança, principalmente nessas transações. E nessas transações, principalmente envolvendo fontes renováveis. Então, fontes renováveis, a gente já tinha comentado da geração distribuída, ela foge um pouco do que foi construído a nossa rede elétrica, com grandes usinas hidrelétricas, que despacham essa energia de forma centralizada. Então, a gente começa a descentralizar tanto esse mundo das criptomoedas ou dos e-tokens para o mundo energético, assim como esse mundo descentralizado da geração distribuída. Então a gente começa a sair um pouco desse mundo centralizado, torna-se então um mundo um pouco mais democratizado, com essas novas tecnologias sendo inseridas dentro desse setor elétrico, que está começando então a perceber que essas tecnologias são importantes para esse avanço e também que vão contribuir cada vez mais com essa gestão que a gente tinha comentado anteriormente, essa gestão dos custos, tanto do ponto de vista da distribuidora, quanto do ponto de vista do consumidor. E além do mais, a gente pode estar também inserindo novos conceitos, como a questão do armazenamento com baterias, que já foi inserido no assunto anterior, como por exemplo a mobilidade elétrica, saindo então desse mundo preso com combustíveis fósseis, indo para o mundo com combustíveis renováveis, de fontes renováveis, como a energia solar, ou mesmo outras fontes como a eólica, ou outras fontes mais saudáveis, saindo então desse mundo um pouco mais focado então nesse mundo de fontes fósseis. Então a gente está saindo um pouco desse paradigma e está então caminhando para essa questão da energia mais sustentável. Então tudo isso, adicionando com essas questões das novas tecnologias, com certeza vão contribuir nesse avanço no barateamento da fatura, tanto do ponto de vista da distribuidora quanto do ponto de vista do consumidor. Era isso, Mané.
Excelente, Frank, obrigado, esse é o caminho. E falando em inovação, né, Leandro, a gente tem falado bastante um projeto do governo do estado, a questão do Paraná Trifásico, né, que é uma das meninas dos olhos do governo do Paraná e da própria Copel. Esse programa permite... O que é o Paraná Trifásico? Ele permite dar energia de graça para a população, para a gente que não entende, que a gente ouve Paraná Trifásico... Mas, enfim, ele é parecido com Luz para Todos, tem alguma coisa a ver ou nada a ver? Eu estou viajando na maionese aqui.
Você acredita em coisa de graça ainda? Ainda mais vindo do atual governo e vindo da atual gestão da Copel, que só quer saber de dar lucro para acionista? Não tem, tá? Então, enfim, o Paraná Trifásico, ele não tem nada a ver, ou pouco a ver, vamos dizer assim, com o Luz para Todos. O Luz para Todos foi um programa criado lá atrás, né, em 2004, e que ele perdurou aí na Copel até 2010, que quando a Copel alegou que tinha atingido a universalização da luz para as áreas rurais, né? Isso é o que a Copel alegou na época, mas mesmo assim ela aderiu até a última etapa, que foi até 2014. Então 2014 encerrou o Luz para Todos. O Luz para Todos visava levar principalmente para áreas mais remotas e rurais a energia elétrica, para que todo paranaense pudesse ter a possibilidade de tomar seu banho quente, né? E poder assistir a TV, se inteirar de notícias, ter um pouco de conforto na sua residência, né? E ele acabou, não tem mais, tá? Na questão do Paraná Trifásico, a ideia do Paraná Trifásico, Manolo, é fazer uma substituição daquelas redes mais antigas que foram feitas para atendimento às áreas rurais e colocar uma rede que se chama trifásica, que é uma rede que tem três fases. Eu não vou entrar aqui no tecnicismo da coisa, mas é uma rede similar à rede que a gente tem hoje atendendo as áreas urbanas. Tá? Então, a intenção do Paraná Trifásico é levar mais qualidade de energia, com teoricamente menos problemas de quedas, menos problemas de meia fase, como se diz vulgarmente, né, ou problemas de tensão, que possa queimar menos os equipamentos lá na ponta. Né? Essa é a ideia do Paraná Trifásico. O que eu só queria salientar aqui, porque o foco da tua pergunta eu percebi que seria talvez um benefício financeiro para a população.
É, se ele traria um benefício financeiro.
Não, benefício financeiro hoje, o único benefício é a tarifa para baixa renda. Uhum. Né? E aí você tem uma série de requisitos ali para cumprir, tem que se cadastrar na companhia para poder usufruir, mas isso também não é uma benesse da Copel. Tá? Eu volto a frisar isso. Eu tô sendo meio chato com algumas coisas, mas é porque a gente, dentro da Copel, em reuniões que temos, a gente ouve algumas coisas que nos tiram um pouco da região de conforto e da seriedade que a gente deveria ter para com uma empresa tão grande e que é responsável pelo conforto da população paranaense. Eu ouvi de uma pessoa lá dentro, de um diretor, que obviamente eu não vou nominar aqui, porque não foi uma reunião pública, diferentemente do que eu falei do Daniel, por exemplo, que está tudo documentado em vídeos, né, essa pessoa falou isso para uma série de outras pessoas dentro da empresa, mas é um diretor da empresa, e disse o seguinte: a Copel não tem mais, repito, a Copel não tem mais função social.
Isso é muito ruim isso.
Isso é horrível. É. A função da Copel hoje é gerar valor para o seu acionista. Qualquer coisa diferente disso é discurso vazio, qualquer coisa diferente disso é um discurso só para inglês ver, né? E infelizmente a população paranaense, principalmente a de baixa renda, está cada vez mais de mal a pior com a companhia.
Obrigado, Leandro. Pessoal, Leandro, Frank, Sérgio, eu preciso encerrar o programa, então tem um pouco mais de um minuto. Eu gostaria das considerações finais bem rápidas. Frank, Sérgio Inácio, 15 segundos, começando pelo Frank.
Tchau. Manuel, então é sobre inovação. A inovação, vocês viram que é muito importante, que faz parte desse nosso desenvolvimento, e sem a inovação, sem essas pessoas que fazem essa cadeia da inovação, isso não vai para frente. Então tem que ter um incentivo, principalmente de toda a gestão, de todo um quadro em torno dessa inovação frente a esses avanços tecnológicos que nós estamos tendo. Era isso.
Obrigado. Sérgio, rapidamente, para a gente entregar o nosso programa.
Primeiramente, foi um prazer aqui, inclusive ouvindo o Frank, saber que ele escreveu esse livro sobre a mobilidade elétrica, que tem uma agenda mundial estabelecida para a conversão de veículos de combustão para veículo elétrico. Né? E aí a preparação, né, para essa nova realidade, um desafio muito complicado. Mas para finalizar aqui, né, agradeço muito a oportunidade. O objetivo desse livro é este, é falar, divulgar, é trabalhar. Afinal de contas, o foco principal, o objetivo principal é a formação de cidadania. Tanto é que ele é direcionado realmente para os estudantes, né? E não é estudante da área elétrica necessariamente, não. É para qualquer estudante, tá? Filosofia, sociologia, qualquer estudante, que, inclusive aquele estudante que estudou ou estuda a escola da vida, que nunca cursou um curso superior, mas está aprendendo com a vida. É isso.
Obrigado, Sérgio Inácio. Então, a gente sabe que esse livro está sendo lançado agora em agosto, provavelmente, né? Leandro, você rapidamente aí, que está sempre com a gente nas quintas-feiras.
Tchau. Brincadeiras à parte, obrigado mais uma vez pela audiência. Obrigado, Sérgio Inácio. Obrigado, Frank. Espero que a gente sempre consiga trazer temas que sejam importantes para a população e para você, ouvinte. Eu só queria deixar um recado para a população de maneira geral. Muito cuidado, o Sérgio foi muito claro nessa questão quando ele falou do discurso privatista, né? Muito cuidado com esses discursos que se repetem e não provam nunca nada, né? Tem muita informação disponível por aí, se a gente sair garimpando, a gente acha. Então, só tomem muito cuidado com o que vocês ouvem. A gente aqui, toda vez que traz informação, a gente traz ela embasada, não é opinião minha, ou do Sérgio, ou do Frank, ou do Manolo, né? São dados, né? E, enfim, era isso, obrigado.
Bom, o programa Sergiplay está chegando ao fim, tá? Esse programa aqui é na Rádio Cultura, é produzido por mim, Manuel Ramírez, jornalista. E nos trabalhos técnicos a gente tem o Márcio Rodrigues aqui da Rádio Cultura. Tchau.
caridade. O mais mala pro ceguinho, pro menino em toda a esquina. Tem gente só pedindo uma esmola pro desempregado, uma esmolinha pro preto pobre, doente, uma esmola pro que resta do Brasil, pro mendigo, pro indigente.
Transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.